As fortes precipitações deste inverno fizeram-se sentir por todo o país. Nas áreas mais artificializadas, no litoral, a água não conseguiu infiltrar no solo e provocou escorrência superficial. Na Grande Lisboa, os estragos ascenderam aos 170 milhões de euros. Conversamos com Judite Fernandes, hidrogeóloga do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, sobre o desenho da urbanização e dos cursos de água da capital e as opções à disposição dos decisores. Judite, tivemos este inverno aqui uma precipitação excessiva num curto espaço de tempo. Como é que Lisboa e as cidades ao redor reagiram a essa precipitação?
Muito mal, como se viu, não é? Portanto, nós temos aqui uns problemas um bocadinho sérios que têm a ver, na minha ótica, com a amputação de parte do ciclo da água. E em que medida nós temos estes fenómenos extremos, com a ocorrência de precipitação concentrada em quantidades muitíssimo grandes, e depois essa precipitação, portanto, atinge a superfície, não é? E tem uma superfície completamente impermeabilizada. Ou seja, tudo aquilo que devia ser infiltração no solo está amputado e, portanto, essa componente que iria, de águas subterrâneas, não é? Que se iria infiltrar e recarregar aquíferos e constituir água subterrânea, isso não acontece. E então ela é convertida em escoamento superficial, ou seja, vai adicionar-se, não é? À componente de escoamento superficial que já existiria. E, portanto, o que é que temos? Temos aumentos de caudais muitíssimo grandes. Temos depois uma velocidade de escoamento que também aumenta porque está tudo impermeabilizado. E depois temos outro grande problema, que é todas as ribeiras, praticamente todas as ribeiras, aqui na região de Lisboa, estão canalizadas e estão obstruídas nos seus leitos de cheia. E, portanto, este volume de água não encontra escoamento nessas canalizações. Portanto, salta, não é? Não há capacidade de escoamento e temos inundações nas zonas em que as ribeiras deveriam desaguar no Rio Tejo. E, portanto, todas essas zonas inundam, como é o caso do Val de Alcântara, da Ribeira de Alcântara, do Val de Algés, pronto, que são assim as situações mais críticas nestas últimas inundações.
Essas zonas foram as mais afetadas e têm também alguns edifícios particulares em leito de cheia.
Exatamente, temos variadíssimos edifícios em leito de cheia, edifícios que são infraestruturas de extrema importância, como é o caso de hospitais, o caso, por exemplo, da CUFTEJO, é inevitável falarmos sobre isso. O que é que nós temos? Temos que, na zona em que a Ribeira de Alcântara desagua, não é? No rio, temos, por um lado, a CUFTEJO, com, para além daquele edifício enorme, temos uma série de caves por baixo do edifício e do outro lado da Ribeira, no mesmo alinhamento, temos também uma zona residencial, urbanizada, com caves. Ou seja, todo o escoamento subsuperficial e subterrâneo também está comprometido, para além de toda a impermeabilização, não é? E, portanto, estas zonas, estas zonas de vale e, sobretudo, troços terminais dos vales, não deveriam estar desta forma urbanizados, nem deveriam estar condicionados por infraestruturas que se prolongam no subsolo. E, portanto, isto só pode contribuir para mais inundações.
A nível do ciclo ecológico da água, que tipo de efeito é que tem essa intubação também da grande maioria dos ribeiros, das ribeiras de Lisboa?
Pois, nós no fundo estamos a amputar todo o ciclo hidrológico, não é? Porque nós sabemos que são os níveis freáticos que alimentam e que dão subsistência para muitas florestas, bosques, etc. Ora, se nós estamos permanentemente a retirar água do solo e de se infiltrar no solo, portanto, estes solos são estéreis, não é? Não têm umidade, não têm vida. São solos mortos, não se desenvolve, não há uma formação saudável do solo. Uhum. E, portanto, toda esta parte biológica também está comprometida.
A nível de soluções que existem nas cidades, quais são as principais que se apresentam?
Soluções. Ora bem, nós temos responsabilidade nos nossos tempos por não fazermos um planeamento e ordenamento adequado das cidades. Essa responsabilidade é nossa e não tem a ver já com motivos históricos, não é? Porque nós podíamos ter herdado essa parte e podíamos ter desenvolvido a cidade de uma outra forma. Portanto, nós temos que ter consciência que a cidade também tem um sistema biofísico, não é? E, portanto, devíamos ter índices de construção por bacia hidrográfica. Nós não podemos estar a impermeabilizar toda uma bacia hidrográfica. Temos que criar índices de construção. Temos que planificar onde é que vamos pôr as urbanizações. Como é que vamos distribuir os espaços verdes para acomodar, digamos que, por exemplo, este excesso de precipitação, não é? Há uma zona que está impermeabilizada, mas há outra zona circundante que está permeabilizada, não é? E que permite, de alguma forma, fazer compensação. Podemos permeabilizar solos na cidade. Os parques de estacionamento podem ser permeáveis. Os logradores das habitações podem ser permeáveis, não tem que estar tudo cimentado. Podemos criar corredores verdes, haver um esforço nesse sentido, áreas verdes. Podemos fazer bacias de contenção. A meio dos troços das ribeiras, podemos criar áreas, bacias, onde se retém água, não é? E que são espaços importantíssimos até para o arrefecimento das cidades quando vêm as ondas de calor, por exemplo. Mas essas bacias permitem cativar volumes de água e diminuir a velocidade de escoamento da água quando há estes fenómenos extremos de precipitação. Podemos também, de alguma forma, para além deste planeamento e ordenamento, repensar um bocadinho como é que as autarquias se financiam. Porque o financiamento, grande parte do financiamento ser baseado em o Imposto Municipal de Imóveis e o Imposto Municipal de Transmissão Onerosa de Imóveis, o IMT e o IMI, é evidente que isto é um estímulo à construção e é um estímulo a cada vez haver mais urbanização. Podemos também ter o cuidado de não canalizar linhas de água. Não, as linhas de água têm que estar a céu aberto, são os sistemas de drenagem naturais da cidade. E temos que ter também em atenção que temos que não construir em leitos de cheia e, em algumas situações, até pensar nessa remoção dos leitos de cheia. Temos que também pensar como é que retiramos esta concentração enorme de pessoas que está nas cidades. Portanto, nós temos cerca, agora de acordo com os últimos censos, nós temos cerca de 20% da população portuguesa a viver em 1,1% do território. E, portanto, pode haver políticas públicas para levar pessoas para outras cidades e não concentrar em megas cidades. Enfim, claro que como Lisboa está, agora no caso particular de Lisboa, o sistema de drenagem que vão construir vai ser absolutamente fundamental para fazer transvasos sucessivos de água de bacia em bacia até descarregar no Tejo. O que não quer dizer, na minha ótica, que ele seja a solução. Porque nós não nos podemos esquecer que estamos num contexto de alterações climáticas, mas não só, quer dizer, o período geológico em que nos encontramos tem um regime transgressivo, ou seja, já há uma subida natural do nível do mar, porque estamos em regime transgressivo. Se associarmos a isto o aumento do nível do mar por causa do degelo dos glaciares, o que acontece é que nós vamos ter um rio, Tejo, com o nível da água a cotas cada vez maiores. E, portanto, uma cota maior do rio e uma drenagem deficiente nas zonas ribeirinhas vai nos trazer muitos problemas. Não só nos eventos extremos, mas também, julgo eu, que em situações mais que nós agora tendemos a dizer que são mais normais.
Se fôssemos agora repensar Lisboa com o tecido social que tem e quiséssemos construir a cidade de uma forma mais ecológica e numa melhor relação com os cursos de água, que três medidas é que tomaríamos ou quais seriam assim as nossas principais preocupações?
Pronto, uma preocupação fundamental numa cidade é todo o sistema natural de drenagem da cidade tem que ser mantido. Por exemplo, a Ribeira do Jamor é um bom exemplo. O que é que nós temos ali no troço terminal da Ribeira do Jamor? Temos um complexo desportivo, não é? E, portanto, toda aquela zona está relativamente naturalizada. O complexo desportivo, enfim, se for invadido por alguma inundação, não causa grande problema, quer dizer, facilmente se repara. E, portanto, nós temos ali, digamos que um bom exemplo de como deveria ser a nossa cidade de Lisboa, não é? Lisboa é uma cidade, é a cidade das sete colinas, toda a gente sabe, e, portanto, entre estas sete colinas, de certeza que havia linhas de água, não é? E, portanto, é uma cidade que tinha muitas linhas de água, que se viem, quer dizer, se nos abstrairmos da construção, vê-se a Avenida da Liberdade, a Almirante Reis, portanto, tudo isso são linhas de água, o Vale de Algés, a Ribeira de Alcântara, que, por sua vez, já vem de Sete Rios e de Benfica e da Amadora. Portanto, isso é fundamental, o sistema de drenagem natural da cidade. E depois é assim, a construção não pode ser completamente desregulada. Nós temos que ter a construção intercalada com espaços naturais, com espaços verdes. E aí sim, as coisas estão equilibradas. Isto não só por causa da questão da água, mas também por uma questão de biodiversidade, de fazer face a fenómenos de extremos de calor, por exemplo, temperaturas elevadas. Portanto, é necessário estes espaços naturais que envolvam o espaço urbano. E, portanto, há que também pensar a cidade em termos... Lisboa tem Lisboa e outros sítios de Portugal são zonas de intensidade sísmica muito elevada. E, portanto, é absolutamente inadmissível quando ainda hoje se pensam em obras como, por exemplo, o aeroporto de Lisboa, pessoas até com formação em engenharia, bastante conhecidas em Portugal, e que admitem como solução o mochão da Póvoa em Alverca. Quer dizer, como é que é possível, quando o mochão da Póvoa está no meio do Rio Tejo, é uma zona inundável, portanto, ameaçada por cheias, tem cotas baixíssimas, uma cota que obviamente está abaixo dos 10 metros. Sendo Lisboa uma zona em que encontramos falhas que podem desencadear, por exemplo, um sismo, como é que se admite pensar um aeroporto, não é? Numa zona que pode ser invadida por um tsunami, pode ser invadida por cheias. Portanto, eu acho que esta iliteracia geológica é uma coisa grave no nosso país. E, portanto, há coisas que eu penso que nos dias de hoje são completamente absurdas, quer dizer, não fazem qualquer tipo de sentido. A mim dá-me vontade de rir, não é? Para não chorar, dá-me vontade de rir. Portanto, é isto. O mesmo se passa com a zona ribeirinha, quer dizer, como é que um hospital, é construído numa cota quase beira-rio e no leito cheio da Ribeira de Alcântara, quer dizer, isto está tudo dito. A falta de planeamento e de ordenamento da cidade é gritante. Não há PDM, não é? Plano Diretor Municipal, que sobreviva nesta cidade. E eu diria que é isto, não é? E a par de enfim, como Lisboa já está, se quiséssemos reformular alguma coisa, penso que as bacias de contenção de água, pequenos lagos, não é? De contenção de água seria fundamental para diminuir este fluxo, estes caudais que chegam em simultâneo a uma velocidade tremenda aos vales. E, portanto, seria também fundamental a par da permeabilização dos solos.
E depois, a nível do subsolo, estamos à espera do plano de drenagem novo?
Pois, estamos à espera desse plano de drenagem, que é evidente que vai mitigar alguma coisa, porque vai fazer transvasos sucessivos de bacia hidrográfica em bacia hidrográfica até descarregar no Tejo, mas é um plano caro, não é? Portanto, é uma obra cara e que não temos a certeza absoluta que seja a solução para tudo. precisamente por causa da questão da subida do nível da água no rio, que é uma coisa que nós vamos assistir, como já vimos, por exemplo, em Veneza, não é? Que já não há solução, não há comportas já que salvem Veneza, não é? De vez em quando lá temos a praça completamente alagada. E, portanto, esta subida é inevitável. E eu não vejo a autarquia de Lisboa a preparar-se para o que aí vem. Portanto, como é que vai conjugar esta drenagem das linhas de água de Lisboa com a subida do rio? Não vejo. O que eu vejo é a intensificação da construção na zona ribeirinha. Portanto, vejo EDP, vejo o Hospital da CUF, vejo toda aquela urbanização na zona de Alcântara, novas urbanizações junto à LX Factory viradas ao rio, toda a zona ribeirinha, o que eu vejo é uma intensificação da construção. E, portanto, está tudo a chegar à beira-rio, não é? E isso é absolutamente contrário àquilo que devia ser um planeamento a médio e longo prazo, não é? Nós devíamos estar, sim, a libertar o rio, a sair do rio, e não. Nós estamos a chegar ao rio, e cada vez mais, não é? Com construções cada vez mais pesadas e mais impactantes. Neste momento, nós ainda temos um corredor ecológico importante entre Monsanto e Sintra, constituído pela Serra da Carregueira e pela Serra de Carnaxide, e, ao que julgo saber, os projetos imobiliários para a Serra de Carnaxide são uma coisa completamente avassaladora. E, portanto, esta zona importantíssima de regulação do ciclo hidrológico aqui, nos arredores de Lisboa, vai desaparecer, para dar lugar, outra vez mais, a uma impermeabilização de terrenos, não é? Para além de que há outras componentes que nós necessitamos, que é o facto daquilo representar um pulmão verde nesta zona, com Monsanto, com Sintra, e a linha de Cascais tem pouquíssimas zonas verdes, aquilo representa de facto um pulmão verde e está completamente ameaçado já com uma série de projetos imobiliários aprovados.
Veja o episódio completo sobre a impermeabilização das cidades na RTP Play. Até para a semana com um novo podcast Biosfera.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.